Estamos com o especial eleição 2022, eleições, faltam 16 dias para as eleições, recebendo o candidato a deputado federal, Valmir Comim. Candidato, está observando aqui entre os pontos e me chamou a atenção sobre a questão do direito de defesa do direito dos idosos, que é um grande público que nos ouve, inclusive, nesse momento. E vejo aqui que o senhor defende a questão de recolocação do mercado de trabalho e daí por diante. Gostaria de ouvi-lo, deputado, sobre esse tema.
Pois não, Joel. Se me permite, né, eu gostaria primeiramente de transmitir o meu abraço aqui ao presidente do meu partido, né, o Gilson Casagrande, e a todos os simpatizantes, ao vice-presidente, o Felipe Ossamay, aos nossos vereadores, o Bonetinho, o Zé Bis e o Tiago Mutini, também a Dete, que é secretária da Assistência Social, e muito especialmente ao meu querido amigo, particular amigo, o prefeito Gustavo, e a toda a sua equipe. Com relação a essa questão, aliás, a minha passagem pela secretaria abriu-me muito a visão relacionada a essa questão, né, do idoso. Nós temos hoje no Estado 1.100.000 idosos. E nós vamos chegar daqui a 7 anos, isso é estatístico, tá? É o que o IBGE, né, o crescimento vegetativo. Nós vamos chegar daqui a 7 anos com 3 milhões de idosos. Ô Joel, você imagina o seguinte, eu passei por esse processo em casa. A família de 12 filhos, 10 homens e 2 mulheres, né? A minha mãe fraturou o fêmur. 3 anos acamada. Entre hospital e casa. E nós nos revezando, os 12 filhos, nos cotizando financeiramente e nos revezando, né, com trabalho, mas sem preparo nenhum. Eu, né, como é que ia lá dar banho na mãe? Aquela, entendeu? Tu imagina 10 filhos, né, com, sim, em situações diferentes. Aí tivemos que contratar enfermeiras, cuidadoras e tudo mais. Cara, eu fico imaginando uma família que tem 4, 5 elementos em casa e que está o pai e a mãe, às vezes, acamado e que precisa trabalhar o dia todo, como fazer? Não precisa a gente ser nem um expert, nem um bruxo para entender que daqui a pouco nós vamos estar andando de bengala na rua, cara. Por mais que a longevidade, a expectativa de vida, né, em Santa Catarina, 79 anos, né? Mas nós vamos chegar a esse ponto. E é preciso efetivamente ter propósito específico com políticas públicas. E esse é o dever e o papel do Estado de Direito, de promover a segurança jurídica e chamar a iniciativa privada para esse processo. Nós temos uma situação, por exemplo, o cara que está ali com 65, 70 anos, ele está aposentado, mas ele adquiriu um conhecimento sem precedente na vida, ele tem um banco de dados armazenado, está ocioso e vai se perder. É preciso criar mecanismos junto ao MEC e aos Conselhos Estaduais de Educação, promovendo um link para fazer essa transmissão de conhecimento, um idoso com jovem, em tempo célere, né? Associado a isso, eu sempre digo, as pessoas falam, mas o cara está com 85, 90 anos, né? Tem uns exacerbados ainda, dizem o seguinte, sem escrúpulo, se levantar a mão, Jesus leva. Eu disse, cara, nós precisamos tratar esse cidadão aí com dignidade, com respeito e com humanização. Esse cara renunciou a muito na sua vida para construir a família e esse exemplo de país que nós somos hoje, de progresso que nós somos hoje. Portanto, pedi até à Universidade Federal, à reitora e ao professor Tomelin, à Universidade Unesc, que promovam um estudo científico e que caracterize na essência o que se estabelece economicamente o entorno de um idoso. Por exemplo, o cara com 85, 90 anos. Olha bem, o que gera de emprego e renda? Assistência médica hospitalar, enfermagem, nutrição, segurança alimentar, fisioterapia, educação física, entretenimento, psicologia, principalmente depois da pandemia, espaço físico, logística, acessibilidade, construção civil. O jovem que vai ingressar hoje num curso técnico, que é necessariamente, nós precisamos fazer a formação técnica do jovem, para dar asas para ele, para a partir daí ele empreender o plano de voo que ele quiser e fazer a faculdade com sustentabilidade. O jovem, quando vai fazer fisioterapia ou qualquer um outro, ou enfermagem, ele tem que olhar o idoso como um nicho de oportunidade. Associado a isso, a sustentabilidade e a humanização do processo. Então, o idoso hoje, ele gera milhões de empregos no Brasil. E é dessa forma que nós precisamos encarar. Então, são bandeiras que nós vamos defender, começando no processo inicial, que é a creche em período integral, para dar tranquilidade aos pais de poder trabalhar. Segundo grau, o jovem, ao ingressar no segundo grau, ele tem que necessariamente tem que instigar a vocação que ele tem, a aptidão que ele tem, associada a uma capacitação e, junto a isso, a pesquisa, o desenvolvimento e inovação. E, no segundo plano, a questão da requalificação, porque o processo ele é muito dinâmico. Né? Você vê aí a situação das startups, por exemplo. Nós estávamos vendo ontem da Facisc, 6% do PIB de Santa Catarina são startups, cara. De 30 mil empresas que nós temos no Brasil, 20 mil estão aqui em Santa Catarina. Cara, isso é um nicho de mercado. O jovem uruçanguense, ele pode prestar serviço dentro de casa, em home office para Hong Kong ou qualquer parte do planeta. E é essa visualização que nós precisamos empreender, estimular. E associado toda essa situação, essa questão do idoso. Quando eu falo em qualificação, em vocação, em qualificar o jovem, eu falo em todas as áreas do setor produtivo. Porque as pessoas dizem, mas Comim, não, mas vamos lá, nós temos direitos, né? É bem verdade, mas nós temos deveres e obrigações. As duas coisas têm que participar mais ou menos que em paralelo. E se o setor produtivo não estiver vigente, apostando no micro, no cara que está lá no fundo de quintal, lá na pequena propriedade rural, tentando agregar valor à sua propriedade, no médio, nós não vamos ter o grande. Aliás, todo grande foi pequeno um dia. Esta é a esteira que nós vamos, né, poder trabalhar e intensificar. E um outro fator que pretendemos defender, e creio que vai ser a maior parte dos deputados, é com relação a restabelecer, né, o reajuste da tabela SUS. Nós temos hoje no Estado mais de 100 mil pessoas esperando numa fila. Troca de prótese de joelho, de fêmur, cirurgia de coluna, isso é desumano. A saúde tem pressa, né? Mas também é preciso que haja um estímulo. Claro que tudo é uma questão de gestão. Se existe um orçamento, o que não pode é você deixar uma tabela 23 anos desatualizada. Isso é humanamente impossível, economicamente falando. E as coisas têm que estar caminhando junto. Apesar, mesmo que exija, né, que exista um espírito de voluntariado sem precedente do catarinense, mas é preciso que haja um estímulo econômico associado a isso para que as coisas realmente funcionem.
Muito bem. Estourou o tempo, 8h22. Dito isso, preciso agradecer a presença do candidato a deputado federal, Valmir Comim, esteve conosco, e a sua mensagem final à disposição, candidato.
Eu gostaria, João, se me permite, nós estamos numa esteira aqui no Sul, com quatro candidatos a deputado estadual que estão linkando a minha candidatura federal. José Milton Schaefer, que faz um grande trabalho, foi um dos deputados que mais investimentos trouxe, não só para a nossa região, mas para todo o Estado,
estará
e que busca a sua reeleição.
Nos próximos dias estará conversando com a gente também.
Que merece continuar frente à Assembleia Legislativa. Temos o Júlio Camis, que é vereador reeleito também de Criciúma, que busca um espaço linkado conosco. Fernando Crozeta, aqui de Orleans, um jovem empreendedor, né, do ramo plástico, advogado, e que também busca o seu espaço. O Pepe Colasso, na região da Murel. E eu espero e tenho a convicção de que nesse alinhamento temos o nosso candidato Espiridião Amin, uma pessoa de renome, um homem honrado, né, que as obras estruturantes desse Estado foram feitas no governo dele. E aqui na região nós temos várias obras citadas, como Serra do Rio do Rastro, Barragem de São Bento, Cirurgia do Coração, Tratamento do Câncer, Aeroporto Regional, a implantação do gasoduto na parceria com o governo federal e tantos outros investimentos, né? Energia eólica, energia solar. E é uma pessoa que busca realmente resgatar a autoestima do catarinense e eu espero poder estar junto nesse processo. Por isso venho aqui, para lhe pedir o apoio e o voto nesse novo desafio, sem grandes promessas, mas me colocando à disposição com um gabinete em Brasília para atender as demandas. Se Deus me permitir e a sociedade assim entender, quero montar um gabinete com uma frente política que são os perdigueiros para levantar as demandas. E no bastidor, uma equipe técnica na essência para dar resultividade aos processos e aos projetos. Comim com o número 1166 e confirme. Peço o seu voto.
Obrigado, Gobim. Boa sorte na caminhada.
Obrigado.